Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 9 de agosto de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Acesso à aposentadoria, auxílio-doença e outros benefícios do INSS.
Motoristas de aplicativo podem sair da informalidade e se tornarem microempreendedores individuais. Ricardo Ferraz.
Como MEI, os motoristas também passam a ter CNPJ, podem fornecer notas fiscais, prestar serviços ao governo e acessar empréstimos com juros mais baratos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Internet de alta velocidade para fazer pesquisas, tirar dúvidas e ampliar o conhecimento.
2 milhões de estudantes são atendidos pelo programa Governo Eletrônico, serviço de atendimento ao cidadão. Gabriela Noronha.
O programa oferece gratuitamente conexão à internet em banda larga por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações.
Nação Bolsa Atleta.
De cada 3 esportistas que fazem parte do programa federal, 1 já ganhou medalha nos Jogos Pan-Americanos. Renata Garcia.
Até agora, dos 333 bolsistas do time Brasil no Pan, 122 subiram ao pódio.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Milhares de motoristas de aplicativos agora vão poder se formalizar como microempreendedores individuais.
Com isso, eles passam a contar com benefícios previdenciários, como aposentadoria e auxílio-doença.
E com o CNPJ em mãos, vão poder emitir nota fiscal e prestar serviços ao governo, por exemplo.
A medida do Ministério da Economia foi publicada nesta semana no Diário Oficial.
Há 4 anos, Paulo Párrero trocou a profissão de professor pela de motorista de aplicativo. Foi o jeito que encontrou para contornar a crise e garantir renda, mas nunca se sentiu seguro com a nova ocupação.
Nós estamos à mercê da informalidade. Extremamente ruim porque você passa a ser um número negativo no mercado. Você não é reconhecido profissionalmente como um trabalhador e nem um desempregado, porque você está trabalhando e está tendo algum rendimento.
Motoristas de aplicativos agora poderão se registrar como microempreendedores individuais. A formalização garante a esses profissionais todos os direitos previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. Para se cadastrarem, os motoristas precisam fazer pagamentos mensais fixos de aproximadamente R$ 55,00, sendo que a maior parte do valor vai para o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. A medida traz mais segurança e estabilidade para a categoria, segundo Fábio Silva, coordenador-geral de empreendedorismo do Ministério da Economia.
Um programa que traz para a formalidade essas pessoas que exerciam as suas atividades informalmente e que hoje ele passa a fazer parte de um grande programa nacional, acho que é um dos maiores programas de inclusão produtiva do mundo, onde as pessoas vêm, se formalizam, tem todo um kit previdenciário, tem um valor fixo de tributo, que isso é muito bom e dá um pouco mais de conforto e tranquilidade para que as pessoas possam empreender.
Como MEI, os motoristas também passam a ter CNPJ, podem fornecer notas fiscais, prestar serviços ao governo e acessar empréstimos com juros mais baratos. Antes, a única alternativa que eles tinham para regularizar suas atividades era trabalhar como profissionais autônomos. Mas neste caso, os descontos são bem maiores, chegam a 11% só com o INSS. O programa de microempreendedor individual já conta com mais de 8 milhões e meio de cadastrados. E agora, pelo menos 600 mil motoristas poderão ser alcançados pela medida, como Paulo, do início da reportagem.
E se acontecer alguma coisa, eu passo a ser reconhecido e posso pedir um auxílio-doença, eu posso pedir um afastamento, porque agora eu tenho uma categoria reconhecida pelo sistema previdenciário.
O processo para se tornar MEI é gratuito e realizado totalmente pela internet no endereço portaldoempreendedor.gov.br. De acordo com Fábio Silva, do Ministério da Economia, o portal está passando por ajustes para incluir a nova categoria e vai estar disponível dentro de alguns dias. Reportagem Ricardo Ferraz.
Valorizar a transparência na administração.
Criar instrumentos de controle interno e códigos de conduta e integridade para os funcionários.
Esses são alguns dos critérios para saber se uma estatal está sendo bem administrada.
A avaliação é feita a cada 6 meses pelo Ministério da Economia, que divulgou hoje o resultado de mais uma etapa.
O Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica Federal, a Eletrobras e a Petrobras estão entre as estatais que mais executam as chamadas boas práticas de mercado. A avaliação considera, por exemplo, se a empresa adota práticas cotidianas de controles internos e se tem e divulga código de conduta e integridade. Também são considerados critérios como gestão, controle, auditoria e transparência das informações. De acordo com o secretário de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, Fernando Antônio Ribeiro Soares, a melhoria da gestão pode ajudar no processo de privatizações em que o governo vem investindo.
Privatização é um processo longo, por vezes demanda medidas legislativas junto ao Congresso Nacional, discussões com o Tribunal de Contas da União. E se eu tenho uma gestão que já apresenta resultados, com uma governança sólida, eu conseguir demonstrar para todos esses entes, do próprio Poder Executivo, no Congresso, no Tribunal de Contas da União, se torna uma tarefa mais fácil para a gente. Então, mais governança permite que eu acelere os processos.
A avaliação é feita pelo Indicador de Governança IGCEST, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia. A avaliação é semestral e, neste quarto ciclo, participaram 61 empresas. A avaliação foi criada para apoiar e promover iniciativas de modo que todas as empresas possam cumprir integralmente a Lei das Estatais, criada em 2016. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Uma cerimônia em Brasília celebrou a promoção de 16 oficiais militares.
No evento, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a importância da instituição na garantia da liberdade.
A promoção dos 16 oficiais generais é um reconhecimento pelo profissionalismo e dedicação. Durante a solenidade, os novos oficiais generais receberam a Ordem do Mérito Militar e a réplica da espada de Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e no discurso lembrou o papel dos militares na conquista da liberdade que o Brasil tem hoje.
O Exército Brasileiro e algumas outras instituições devemos a nossa liberdade. E a nossa liberdade é um bem tão ou quanto é valiosa a nossa vida. Nós acreditamos no Brasil. Nós temos a certeza que podemos, juntamente com nossos irmãos civis, colocar essa grande nação no local de destaque que ele merece.
O presidente também destacou a atuação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, no combate à corrupção.
O homem que teve a coragem, a galhardia e a vontade de fazer cumprir a lei, fazer com que as entranhas do poder fossem colocadas à vista de todos no passado e também no presente. Uma pessoa que também devemos, em grande parte, a situação que o Brasil se encontra ao lado da democracia e da liberdade.
Na saudação aos novos oficiais generais, o chefe do Estado-Maior do Exército, General Walter Souza Braga Neto, disse que eles vão assumir novos cargos de direção e comando e serão responsáveis por orientar seus estados-maiores e guiar seus subordinados, atentos à atual conjuntura nacional, que, segundo o General Braga Neto, requer de todos os brasileiros sacrifícios, racionalização e gestão eficiente. Reportagem Cleide Lopes.
E à tarde, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto os generais recém-promovidos.
Desta vez, com a presença de 8 oficiais generais da Marinha, além de 16 do Exército.
Após os cumprimentos, o presidente ressaltou o comprometimento das Forças Armadas com a democracia e a liberdade.
E para defender o país de possíveis ataques pelo ar, o Exército conta com a artilharia antiaérea.
Mas antes, os militares desse grupo passam por um intenso treinamento com mísseis, canhões e outros armamentos.
Mais de 700 militares participaram do exercício final da artilharia esta semana em Formosa, Goiás.
A repórter Daniele Popov foi até lá conferir e conta pra gente.
defender o espaço aéreo por terra. Canhões, mísseis e viaturas do Exército movimentaram a cidade de Formosa, em Goiás, esta semana. O centro de instrução da cidade foi a arena de treinamentos da artilharia antiaérea do Exército.
Hora de bomba!
Artilharia!
Artilharia!
Mais de 700 militares de todo o país participaram dos exercícios, que têm o objetivo de treinar e aperfeiçoar a artilharia antiaérea e a força terrestre do Exército. Foram feitas demonstrações e execuções de tiro reais contra alvos aéreos com equipamentos de ponta do Exército. Segundo o comandante da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Guarujá, em São Paulo, general Alexandre Porto, o treinamento é a fase final de qualificação dos militares.
Ele é o final do nosso exercício de adestramento, qualificação. Então a gente pega o cidadão que ainda não tem formação militar nenhuma, damos aquela instrução militar, em seguida ele é qualificado em artilharia antiaérea e esse exercício é o coroamento, é o final, é a nossa prova, é o nosso teste final da qualificação do militar de artilharia antiaérea.
Informamos que o avião...
Os equipamentos de artilharia antiaérea usados no treinamento são de origem alemã, sueca e russa. Muitos rodaram até 13 mil quilômetros para chegar ao local. O treinamento em campo é feito uma vez por ano, mas os militares de artilharia fazem os treinamentos também em simuladores. Segundo o coronel Ribeiro Gonçalves, comandante do 4º Grupo de Artilharia Antiaérea em Sete Lagoas, Minas Gerais, ir para o campo é oportunidade de conferir se a parte simulada foi efetiva e também ter uma noção de como agir numa situação real.
É uma oportunidade da gente certificar que esse treinamento feito de modo virtual ele realmente foi efetivo. Então, aquele militar que pôde atirar hoje foi aquele que obteve o melhor resultado nos simuladores virtuais. E tivemos, inclusive, a oportunidade de realizar o primeiro engajamento de um alvo aéreo com o míssil RBS-70NG. É um míssil novo, foi adquirido recentemente e caracteriza aí a qualidade do treinamento que nós pudemos realizar lá no nosso aquartelamento.
Quem sonha em se tornar artilheiro também conferiu o treinamento. Alexia de Vargas, aluna do Colégio Militar de Porto Alegre, é vice-presidente do Grêmio de Artilharia. Ela foi assistir de perto ao exercício.
A gente veio ver o tiro, porque a gente é do Grêmio da Artilharia, e daí teve a possibilidade de a gente ver como é e conhecer melhor. Nossa, meu padrasto também ele é artilheiro, então vem de família.
A artilharia antiaérea é o componente terrestre da defesa aeroespacial brasileira. Os militares realizam a defesa antiaérea de tropas do Exército e das principais estruturas estratégicas do país. Reportagem Daniele Popov.
Internet de alta velocidade para fazer pesquisas, tirar dúvidas e ampliar o conhecimento.
Você vai ouvir ainda hoje que o programa Governo Eletrônico, Serviço de Atendimento ao Cidadão, chega à marca de 2 milhões de estudantes atendidos.
Para facilitar o atendimento de dependentes químicos que buscam tratamento, o Ministério da Cidadania colocou à disposição na internet um novo serviço.
É um mapa virtual que contém a localização de todas as comunidades terapêuticas cadastradas junto ao governo.
O serviço oferece, além do georreferenciamento, informações como nome, e-mail de contato, número de vagas e recursos públicos aportados na unidade. Segundo o secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas, Quirino Cordeiro, a ferramenta democratiza o acesso ao tratamento de qualidade.
Nesse serviço, nós ofertamos informações essenciais para que as pessoas possam, então, acessar essas entidades com maior facilidade, como, por exemplo, o endereço, como, por exemplo, o telefone, profissional responsável. Com isso, então, a ideia é que nós possamos diminuir os obstáculos de acesso a esses serviços que são hoje financiados pelo governo federal e que proporcionam um tratamento de qualidade gratuito para a população e para as pessoas que apresentam dependência química.
Quirino aponta também que as informações disponibilizadas asseguram a transparência do serviço prestado pelas comunidades terapêuticas. Segundo ele, é fundamental garantir ao cidadão o acesso à informação.
O objetivo era justamente esse daí, né? Assim, que a gente pudesse democratizar as informações para órgãos de controle, para a sociedade como um todo, para a gente pudesse monitorar, né? Então, agora todo mundo sabe que aquela com a terapêutica recebe tantos reais, oferece tantas vagas gratuitas para a população, para que as pessoas, enfim, possam acessar, é mais fácil.
O site e outras informações sobre as ações de combate às drogas realizadas pelo Ministério da Cidadania, você encontra na aba de Cuidados e Prevenção às Drogas no site mds.gov.br. Reportagem Henrique Jasper.
internet rápida e de qualidade para as escolas brasileiras.
Com a tecnologia do satélite geoestacionário, o governo está levando banda larga para alunos e professores de todo o país.
Hoje, duas escolas receberam um sinal no Nordeste.
A cerimônia marcou 2 milhões de alunos atendidos pelo programa.
A estudante Débora Vitória, de 12 anos, mora em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. Hoje, a escola onde ela estuda ganhou conexão de internet e banda larga. E ela está animada com a novidade.
E agora a escola tem internet. E agora vai ficar melhor para poder fazer os trabalhos.
Com a instalação da internet na escola de Débora, já são 2 milhões de alunos de escolas públicas em todo o Brasil acessando internet de alta velocidade por meio do programa Governo Eletrônico, Serviço de Atendimento ao Cidadão. O programa oferece gratuitamente conexão à internet em banda larga por meio do satélite geoestacionário de defesa e comunicações. A maioria das localidades atendidas está no norte e nordeste do país, com foco prioritário em comunidades remotas e de difícil acesso, algumas sem sinal de telefonia ou apenas com infraestrutura básica de internet. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, esteve no Rio Grande do Norte na cerimônia que marcou os 2 milhões de alunos atendidos. Para ele, o programa está avançando e levando desenvolvimento social a comunidades.
São mais de 2 milhões de alunos hoje recebendo internet em escolas rurais, em comunidades isoladas. Isso representa um ganho social muito grande. Esse retorno social é o que me comove bastante, quando você vê a carinha ali dos alunos podendo conectar os professores, tendo essa ferramenta a mais para ensinar.
Já são mais de 8 mil pontos de conexão instalados pelo programa. Além de escolas, também foram beneficiados postos de fronteira das Forças Armadas, unidades de saúde pública e aldeias indígenas. A Telebrás é responsável pela gestão, comercialização e operação do satélite geoestacionário, que possibilita a conexão. O presidente da estatal, Valdemar Gonçalves, comenta a importância do programa.
Banda larga é uma conectividade de melhor qualidade, onde permite vídeo, é importante isso para escolas. Estes pontos instalados, 7 mil são escolas, em média de 300 a 400 alunos por escola.
Para Bel Soares, secretário de Educação do município, a internet vai ajudar a melhorar a qualidade do ensino.
É uma ação importante do ponto de vista de democratização do conhecimento. Hoje as escolas, elas precisam estar conectada com o mundo.
Também no evento, o ministro entregou computadores recondicionados do programa Computadores para Inclusão, alcançando a meta de 500 computadores para o Nordeste. Reportagem Gabriela Noronha.
Legendagem, legendagem descritiva, audiodescrição e Libras, a língua brasileira de sinais.
Recursos de acessibilidade que todo filme brasileiro produzido com verba federal deve oferecer.
Mais de 1.700 obras audiovisuais para cinema e TV tiveram a inclusão como regra desde 2014.
Essa obrigatoriedade promove a inclusão de milhares de pessoas com deficiência e de seus familiares e amigos, que as acompanham em atividades culturais. O cineasta Vinícius Machado, diretor do premiado filme Menina de Barro, conta que ficou impressionado com a receptividade das pessoas com deficiência ao filme, em uma sessão promovida principalmente a elas.
Eu mesmo não tinha me dado conta do quanto o filme podia alcançar esse público e ele atingia, porque é uma realidade, né, deles também, do... Fantástico. Foi uma das melhores sessões que a gente teve.
Menina de Barro conta a história de uma garota superdotada que precisa lidar com problemas de família e com bullying na escola. Produzido a partir de um financiamento coletivo, o longa teve os recursos de acessibilidade incluídos pela produção da mostra Cine Surdo, realizada em Brasília em 2018. O filme foi uma das 12 obras nacionais que participaram do evento. Especialista em acessibilidade em ambientes culturais, a produtora Bárbara Barbosa se entusiasma a falar da mostra.
A gente fez filmes nacionais com legenda descritiva e a gente fez no final debates, né, com cineastas. artistas importantes com tradução em Libras. Foi tão importante que a gente teve pessoas surdas que encontraram a sua vocação. Teve um dia que uma das pessoas que foi assistir, um surdo, falou: eu vou trocar meu curso. Quer dizer, é tão importante você levar cultura para as pessoas, porque você ajuda elas a pensar, você leva informações que de outra forma não chegariam.
Por meio da Secretaria do Audiovisual, a SAVE, o Ministério da Cidadania disponibiliza o Guia para Produções Audiovisuais Acessíveis, que apresenta parâmetros para recursos de acessibilidade. Com a publicação em mãos, produtores, diretores, críticos e demais interessados podem aplicar ou mesmo avaliar os recursos seguindo um padrão de qualidade que, de fato, atende à comunidade de pessoas com deficiência. A assessora técnica em acessibilidade do audiovisual da SAVE, Silvia Baiense, explica que todas as orientações do guia, já traduzido para o inglês e o espanhol, foram testadas.
O tempo de leitura de um surdo não é o nosso tempo de leitura. Porque o surdo, ele aprende a ler, ele passa a ser oralizado. Então, ele tem um tempo muito menor de leitura. Então, nós fizemos uma tabela que foi totalmente testada em vários lugares. Eles passavam o filme, depois eles faziam um questionário sobre como é que a pessoa precisa aquele filme.
Obras audiovisuais que utilizam recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, produzidas a partir de editais da SAVE e da Agência Nacional do Cinema, a ANCINE, vinculado ao Ministério da Cidadania, ou que usem renúncia fiscal, devem oferecer os recursos de acessibilidade. O secretário especial da Cultura, Henrique Pires, reforça o compromisso do governo federal com a inclusão.
A gente está tentando cada vez mais utilizar os novos equipamentos, as novas ferramentas, para que as pessoas estejam cada vez mais inseridas no mundo da cultura.
Para ter acesso ao Guia para Produções Audiovisuais Acessíveis e conhecer detalhes da política pública cultural do governo federal, acesse cultura.gov.br. Reportagem Larissa Leite.
Os Jogos Pan-Americanos disputados em Lima, no Peru, terminam neste domingo.
E o Brasil está na briga para se manter na segunda colocação no quadro geral de medalhas, atrás apenas dos Estados Unidos.
E para conquistar este resultado, o apoio do governo tem sido fundamental.
De cada 3 esportistas que recebem o Bolsa Atleta, 1 já subiu ao pódio nos Jogos Pan-Americanos.
Somadas só as medalhas dos beneficiados pelo programa federal, a nação Bolsa Atleta estaria em terceiro lugar no quadro geral de medalhas.
Das 115 medalhas conquistadas pelo Brasil até o fim da noite dessa quinta-feira, 95 têm participação de bolsistas do programa da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. São 28 ouros, 24 pratas e 43 bronzes. Um dos destaques é o judoca Renan Torres, de 20 anos, medalhista de ouro. Renan é um dos 20 atletas da delegação brasileira que voltou a fazer parte do programa a partir da recomposição feita em abril deste ano pelo governo federal, que incrementou R$70 milhões ao orçamento e incluiu mais de 3 mil atletas no programa.
É um apoio fundamental, uma ajuda muito importante na trajetória de um atleta, né? Motiva você a estar ali todo dia também. É, foi um sonho de menino realizado, mais um. E é muito gratificante representar essa bandeira, né?
Até agora, dos 333 bolsistas do time Brasil no PAN, 122 subiram ao pódio. O investimento federal anual nesse grupo de atletas premiados é de R$5,5 milhões. Para o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o resultado visto no PAN é uma prova de que o investimento traz bons resultados para o país.
O Brasil está conseguindo garantir o segundo lugar com folga, só ficando atrás dos Estados Unidos, e com muita vantagem. E um dos fatores é o grupo de atletas que ganham uma ajuda, que é o Bolsa Atleta, que era uma ajuda que tinha praticamente sido cortada no governo anterior, na montagem do orçamento, né, do governo anterior para esse ano, e nós conseguimos resgatar o valor do Bolsa Atleta e estamos inclusive agora trabalhando para ampliá-lo.
O Bolsa Atleta é o maior programa de patrocínio individual e direto a atletas do mundo. O investimento do Ministério da Cidadania soma R$84,5 milhões ao ano. Atualmente estão contemplados 6.199 esportistas com bons resultados em competições nacionais e internacionais. Reportagem Renata Garcia.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.